Oi, eu sou Bruno Sorage e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Cantora Elza Soares morre aos 91 anos. Governo de São Paulo conclui que vacina não causou parada cardíaca em criança de Lençóis Paulista. E investigação acusa Bento XVI de omissão em caso de padre pedófilo na Alemanha. Morreu ontem, aos 91 anos de idade, a cantora Elza Soares. Segundo a assessoria dela, a morte aconteceu por causas naturais. A artista estava em casa, no Rio de Janeiro. Elza foi considerada a voz do milênio em 1999, numa votação da rádio BBC de Londres. Filha de um operário com uma lavadeira, Elza foi criada na favela de Moça Bonita e começou na música em 1953, na rádio Tupi. Em 1959, despontou com a música Se Acaso Você Chegasse, que deu nome ao primeiro disco dela. Na década de 60, a cantora se estabeleceu como uma das principais intérpretes de samba do país, o que rendeu a ela o título de Rainha do Samba. Na Copa de 62, Elza aprofundou o relacionamento com o jogador Mané Garrincha, craque do Botafogo e principal nome daquela seleção. Depois do Mundial, Garrincha largou a família para viver com a cantora. Os dois ficaram juntos por 17 anos em um relacionamento conturbado em que ela foi vítima de violência doméstica. O jogador morreu em 1983. Nos anos 80, ela entrou numa espécie de ostracismo. Em 2015, teve nova guinada na carreira ao lançar o álbum de canções inéditas A Mulher do Fim do Mundo. Em 2018, ela lançou Deus é Mulher e, em 2019, seu último álbum chamado de Planeta Fome. Elza foi uma voz atuante contra a violência doméstica e o racismo, duas violências pelas quais a própria cantora passou durante a vida. A morte de Elza foi lamentada nas redes sociais por fãs, entidades, artistas, políticos e times de futebol. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo concluiu ontem que a vacina contra a Covid não foi a causa da parada cardíaca de uma criança de 10 anos em Lençóis Paulista, no interior do estado. Ela tinha recebido um imunizante da Pfizer, indicado para a faixa etária dela. A relação com a vacina foi descartada depois de uma análise feita por mais de 10 especialistas do Centro de Vigilância Epidemiológica da pasta. Os exames apontaram que o episódio foi desencadeado por uma doença congênita rara, até então desconhecida pela família. A criança teve o quadro revertido e ainda está hospitalizada, mas estável. Um ponto que chamou a atenção dos especialistas foi o curto intervalo entre a vacinação e o início dos sintomas, de menos de 12 horas. Segundo a investigação, é pouco tempo para considerar que houvesse uma miocardite desencadeada pela vacina. Em nota, a Secretaria de Saúde diz que reforça a importância da vacinação e reafirma que todos os imunizantes aprovados pela Anvisa são seguros e eficazes. Em dezembro, a agência autorizou o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Ontem, também liberou o uso emergencial da Coronavac para os que têm entre 6 e 17 anos. Logo depois, o governo de São Paulo divulgou um novo cronograma e iniciou a aplicação do imunizante em crianças. Numa primeira etapa, até o dia 30 de janeiro, vão ser vacinadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiências, que sejam indígenas ou quilombolas. As crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades também entram nessa etapa. Depois, do dia 31 de janeiro a 10 de fevereiro, é a vez das crianças de 5 a 8 anos de idade sem comorbidades. E um relatório independente publicado ontem acusa Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, de encobrir casos de abusos sexuais contra crianças quando ele era arcebispo de Munique e Freising, de 1977 a 1982. O documento foi encomendado pela própria arquidiocese a um escritório de advocacia. O texto aponta que Ratzinger não teria impedido que um padre abusasse de 4 meninos. A investigação contabilizou pelo menos 497 vítimas de abuso entre 1945 e 2019. O número pode ser ainda maior. Os advogados apontam que centenas de outros casos talvez nunca tenham sido denunciados. A maioria das vítimas era do sexo masculino e 60% tinha entre 8 e 14 anos. O texto ainda destaca que entre os 235 autores dos abusos estão 173 sacerdotes, 9 diáconos, 5 agentes de pastoral e 48 pessoas do ambiente escolar. Parte da tarefa dos advogados responsáveis pelo relatório era descobrir que se autoridades da igreja na região sabiam dos episódios e quais medidas foram tomadas para coibir a prática. Em 4 casos, investigadores avaliam que houve omissão de Ratzinger. Os especialistas disseram estar convencidos de que o Papa Emérito sabia que o padre Peter Hullermann tinha praticado abusos por décadas sem ser incomodado. Nos anos 80, ele foi condenado à prisão, mas só em 2010 foi forçado a abandonar a vida eclesiástica. Na época, Bento XVI era Papa e disse que nunca teve conhecimento do passado do padre. O secretário particular do Papa Emérito disse que Ratzinger recebeu o relatório, que tem 1.800 páginas, e que vai dar a atenção necessária a ele nos próximos dias. O secretário disse também que Ratzinger expressa choque e vergonha sobre os abusos de menores por clérigos. O alemão hoje tem 94 anos e vive no Vaticano desde que abdicou do cargo de Papa em 2013. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é de Angela Boldrini, a edição de som é de Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!